Capítulo 6. O Porto do Ouro e do Ferro. O declínio do ciclo econômico do açúcar na capitania de São Vicente teve início por volta do século XVII. Nesse período, os holandeses, com suas experiências no Caribe, começaram a produzir açúcar de melhor qualidade e em maior quantidade. Logo em seguida, ingleses e franceses seguiriam o mesmo caminho, impactando negativamente o comércio do açúcar português. Diante da queda nas vendas do produto, o reino lusitano buscou compensar suas perdas ao investir mais intensamente na exploração de metais preciosos no interior do continente. No final do século XVII, o Brasil deu os primeiros passos neste novo ciclo econômico, marcando o início do ciclo do ouro. Essa transição econômica teve reflexos no Porto de Santos, que passou a desempenhar um papel ainda que modesto, mas importante e pioneiro, ao escoar as primeiras amostras de metais preciosos, touro, prata e pedras, com destino a Lisboa. A origem da busca. A primeira notícia sobre achados de metais preciosos no Brasil ocorre em meados do século XVI, mais precisamente no dia 12 de julho de 1552, quando uma carta era enviada ao rei de Portugal, D. João III, por Dépero Fernandes Sardinha, que se encontrava na Bahia. Ele relatou que um navio da capitania de São Vicente que deu certa ova que era muito ouro achado pela terra adentro. Dois anos depois, em 1554, o padre jesuíta, José de Anchieta, reforçava essa realidade, despachando uma mensagem desde São Paulo de Piratininga, alegando que finalmente descobriu-se uma grande abundância de ouro, prata e outros metais. As informações que jesuítas e alguns aventureiros reuniam era de que, de fato, havia fortes indícios da existência de toda sorte de metais preciosos, especialmente ouro e prata, desde o litoral atlântico até as terras do Império Inca, situada no centro do continente. Antes do ouro, prata. Na década de 1520, quando o Novo Mundo ainda era uma incógnita aos europeus, as notícias de metais preciosos eram praticamente todas concentradas na existência de prata, uma riqueza mineral de grande valor no Velho Mundo. Diversas notícias sobre jazidas e até mesmo uma montanha inteira feita do nobre metal circulavam entre os comandantes espanhóis e portugueses, donos daquela imensidão desconhecida. O conquistador português Aleixo Garcia, por exemplo, depois de participar de uma exploração no Rio da Prata em 1516, sob o comando de Juan Dias de Solis, viveu uma grande aventura em 1524, percorrendo os famosos caminhos do Upeabiru, que tinha uma ponta de ramificação em São Vicente, chegando até as míticas minas de prata da atual Bolívia, convalidando as notícias que até então eram consideradas um mistério. Neste período, por não acharem indícios de ouro, a prata era o assunto mundial quando se falava dos territórios da futura América, atraindo corsários e piratas. De acordo com alguns historiadores, havia uma forte ligação entre a capitania de São Vicente e a região das minas de prata na Bolívia e Peru. Um dos motivos era a quantidade de peças de metal atestadas em inventários e testamentos dos paulistas, cuja prata era trocada por escravos africanos. Essas informações acabavam circulando entre a Europa e o Novo Mundo, atraindo olhos e ouvidos estrangeiros. Há quem diga que essas notícias caíram no colo de espiões ingleses e que alguns ataques e invasões, como ocorrido em 1591 contra a Vila de Santos, pelos comandados de Thomas Cavendish, teria sido motivado por isso. Prova disso está contida nos relatos de Anthony Kniver, jovem tripulante da frota de Cavendish. Em seu livro autobiográfico As Incríveis Aventuras e Estranhos Infortúnios de Anthony Kniver, publicado em 1625, ele sugere que a ideia da existência de ouro e prata na capitania vicentina fora levantada a bordo e levada para Cavendish. Mas Kniver deixou claro em suas memórias que ainda durante a viagem, independentemente do ouro e prata, já havia um plano para tomar a Vila de Santos. E ele sabia, inclusive, que o local não era fortificado a contento. Santos era um porto conhecido dos navegadores e comerciantes ingleses e havia sido visitado anos antes, 1583, por Edward Fenton. Primeiro despacho de ouro pelo porto. Em meados do século XVI, o governador-geral Mendes Sá, a par de todas as notícias sobre pequenos achados de ouro pela capitania, pediu a Brás Cubas, fundador da Vila de Santos, para constatar os descobrimentos. Cubas, então, financiou a própria viagem ao interior acompanhado de Luiz Martins, contratado pela coroa como conhecedor de minérios. Ambos seguiram, segundo relatos, até a região do Rio São Francisco, retornando a Santos algum tempo depois. Já regressado, Brás Cubas escreveu carta ao rei D. João III, datada de 25 de abril de 1562, relatando sua expedição. Ele informou ter caminhado cerca de 300 léguas terra adentro, encontrando amostras de ouro, as quais enviou ao governador e ao próprio rei. Dizia que, às suas expensas, enviou Luiz Martins numa segunda viagem em busca de ouro. E sobre o metal encontrado alegou que o havia encontrado a 30 léguas desta vila de Santos. Feliz com o resultado, Cubas enviou algumas amostras a Portugal e para o governador-geral, na Bahia. Assim, aquela foi a primeira notícia de embarque de ouro pelo porto de Santos. Este fato levou alguns historiadores a considerar que a partir daquele despacho de amostra, Santos teria sido utilizado como ponto de envio de pedras preciosas para o Velho Mundo, pelo fato de possuir uma ramificação com o Piabiru, bem como uma civilização mais estruturada para tratar do contato com a capital, tanto do Brasil, quanto a cabeça do reino, Lisboa. Minérios de ferro. Além da questão dos metais preciosos, há teses que defendem o fato de o Porto de Santos ter sido pioneiro no carregamento e exportação de minério de ferro, em especial a magnetita, mineral de alto poder magnético, ideal para a fabricação de bússolas. Isso teria ocorrido entre 1589 e 1597, anos em que o explorador Afonso Sardinha, o Velho, teria encontrado e explorado jazidas deste minério na região da atual Sorocaba. Ali, ao lado do filho, do mesmo nome, mas cuja alcunha era o Mameluco, criaram a primeira forja de ferro, ou engenho de ferro, que no século XIX daria origem à real fábrica de ferro da Fazenda Ipanema. As primeiras mostras de ferro beneficiado foram enviadas a Portugal por volta de 1775, pelo então governador da Capitania de São Paulo, D. Luiz Antônio de Botelho Mourão, Morgado de Mateus, endereçadas ao Marquês de Pombal, secretário de Estado do rei D. José I. Esse despacho de ferro teria acontecido pelo Porto de Santos. Algum tempo mais tarde, constatado o potencial para a fabricação de ferro em Ipanema, região de Sorocaba, o Ministério da Guerra de Portugal sugeriu que se colocasse no Cubatão e em local onde pudessem chegar saveiros, pequenos barcos, de Santos e uma filial de Ipanema para refundir e refinar o ferro em ferro guza que de Ipanema seria remetido em porções às costas de animais, para neste estabelecimento se aprontarem todos os objetos de grande peso encomendados de outras províncias, sendo dali embarcados nas mencionadas embarcações, e transportados para Santos. Sendo assim, dadas essas informações, mostra-se indícios e levanta-se hipóteses de que o Porto de Santos pode ter sido também o primeiro porto a despachar ferro no Brasil. Mais evidências da passagem do ouro por Santos. Desde o ano de 1688, segundo documentos históricos, havia em Santos o ofício de tesoureiro dos Quintos Reais, cujo primeiro titular foi José Pinheiro Machado. Em 1697, Gaspar Teixeira de Azevedo, avô paterno de Frei Gaspar da Madre de Deus, também havia sido provedor dos reais quintos do ouro, tendo sido também capitão-mor da Capitania de São Vicente, de 1697 a 1699. Esse cargo de tesoureiro, no entanto, foi extinto em 1702, por determinação real, que ordenou que o imposto do ouro arrecadado através do Porto de Santos deveria ser remetido ao Rio de Janeiro. Em vista do metal amarelo encontrado em abundância nas Minas Gerais, a coroa portuguesa acelerou as providências para controlar e cobrar o quinto sobre o metal. Uma das providências tomada foi a criação do Caminho Novo das Minas, 1706, que tinha como missão fazer com que o ouro explorado no interior fosse escoado pelo porto do Rio de Janeiro, transformado então em capital da colônia. Assim, o Porto de Santos viveu um novo período de estagnação, com pouco açúcar e agora pouquíssima carga de metais preciosos. Para os santistas sobrar apenas o comércio do sal, de monopólio português, muito utilizado nas armações da pesca da baleia. Nesta época, a Capitania de São Vicente transformava-se em Capitania de São Paulo. Em finais do século XVIII, Marcelino Pereira Cleto, juiz de Fora e da Alfândega, redigia uma dissertação a respeito da Capitania de São Paulo, com sua decadência e modo de restabelecê-la, onde documentava a existência de uma casa de fundição na cidade de São Paulo. Neste período, o juiz propôs que a capital paulista fosse para Santos, alegando que todo o negócio e se movia unicamente por esta capitania, e Porto e Vila de Santos, porque além de pertencerem todos aqueles descobrimentos a São Paulo, e por ela fazia trânsito todo o ouro, que se tirava das minas. Portanto era, segundo o juiz, conveniente que a casa de fundição ficasse em Santos para a cobrança do quinto real. As casas de fundição tinham a função de derretimento do ouro encontrado e transformação em barras cunhadas com o brasão real, o que garantia que daquele ouro havia sido tributado o quinto real e arrecadado para a coroa nas casas do quinto real. A Casa de Registro do Ouro em Santos foi criada pela Carta Régia de 9 de maio de 1703, sendo nomeado Estevão Francisco Carneiro como responsável pela Carta Real de 4 de outubro de 1704. A Casa de Fundição de São Paulo foi transferida para a Vila de Santos por força da Carta Régia de 7 de fevereiro de 1704, o que fez do Porto de Santos o canal de escoamento do ouro paulista. Dizia parte da carta, e para a oficina de Santos se manda fazer nesta corte outro engenheiro igual ao que há de servir em Paraty, como qual há de vir outro cunhador. A resolução rege de somente haver oficinas em Santos e Paraty foi transmitida para o provedor da casa dos quintos da vila de Taubaté que se retirasse com os oficiais para as citadas localidades. Houve aquecimento econômico nesse primeiro período aurífero em São Paulo. Porém, com a diminuição da quantidade do ouro paulista e a abundância do ouro das Gerais, em 22 de outubro de 1709 foi ordenado o encerramento das atividades da Casa de Fundição de Santos, ficando com o Rio de Janeiro a tarefa de escoar as riquezas das Gerais.